Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte do primeiro episódio do Crime Time sobre o caso da família Watts. Como eu expliquei a semana passada, tive de cortar este episódio em três partes por estar muito longo. As reações que eu tenho tido à primeira parte têm sido tão boas que eu tenho andado esta semana toda muito emocionada com os vossos comentários. Têm tido uma recepção excelente e muito mais do que aquilo que eu estava à espera. E quero agradecer a todos pelos comentários positivos, pela força. E quero agradecer-vos também por terem tirado uma horinha do vosso tempo para ouvir este podcast e espero que continuem a gostar. A semana passada acabámos o episódio com a Shannon a chegar a casa e as câmaras de vigilância a captarem as imagens dela viva pela última vez. Portanto, vamos continuar a partir desse ponto. O que se passou no entretanto ainda é muito incerto, mas às 5:30 da manhã, a câmara de segurança de um vizinho capta a imagem do Chris a trazer a sua carrinha de trabalho da rua. Portanto, eles têm uma garagem e têm uma driveway, mas a carrinha dele ficava a dormir na rua, porque como vinha do trabalho e por aí fora, ela às vezes deitava óleos e estava muito suja, e eles, para não sujar a driveway nem a garagem, o carro da Shannon ficava na garagem e o do Chris ficava à porta, mas na rua. E ele puxou então a carrinha de rabo, portanto, de traseira para a garagem, e vê-se o Chris a fazer três viagens diferentes enquanto carregava a carrinha para o trabalho. Entretanto, no meio disto tudo, a Nicole, a amiga, sabendo que Shannon tinha uma consulta médica por causa da gravidez nessa manhã, e não tinha ouvido ainda nada da Shannon, a Shannon não tinha dito nada e não estava a responder às mensagens dela. Ela estava um bocado preocupada porque não era normal. Lá está, era comum. A primeira coisa que a Shannon fizesse era entrar na internet, falar com as amigas, bom dia, na conversa que elas tinham de grupo e individual: bom dia, já acordei, vou fazer ABCD. Portanto, a amiga estava a tentar perceber se ela tinha ido à consulta, se estava tudo bem, o que é que se tinha passado, se estava tudo bem com o bebé. Portanto, a amiga, preocupada com ela, porque ela está grávida e não só tem as doenças todas, como tem da diabetes, que podia provocar desmaios, a diabetes que ela tinha. Ela, a amiga, portanto a Nicole, ao não saber nada sobre a Shannon, dirige-se à casa deles, só para ter certeza que estava tudo bem. Ao tocar à porta e não receber resposta nenhuma, a Nicole manda uma mensagem a dizer que estava à porta deles, mensagem a Chris, dizer que estava à porta deles, mas que não sabia da Shannon, só sabia o que é que se passava. Chris diz a Nicole que Shannon
Ele
tinha
estava
mensagem.
onde?
Ele estava no trabalho. Portanto,
Ok.
ele tinha levado a carrinha de manhã no trabalho, tinha ido para o trabalho e tinha ficado, porque ele começava muito cedo. Ele estava no trabalho. O Chris disse a Nicole que a Shannon tinha mencionado que tinha uma playdate, um encontro com. Ia levar as filhas à casa de uma amiga para elas brincarem com os filhos deles. Mas mesmo assim, Nicole não está convencida porque na garagem dá para ver que está lá o carro da Shannon com as cadeirinhas de bebé ainda lá dentro. E a Shannon nunca ia levar as filhas sem cadeirinhas bebé. E que outra coisa que está mencionada também é que os sapatos que ela usava sempre, que ajudava com a gravidez, eram mais confortáveis por causa da gravidez, pés inchados e não sei o quê, os sapatos estavam à porta ainda. Portanto, a amiga começa a olhar para isto tudo e começa a ficar um bocado preocupada porque ela tinha uma consulta no médico, não tinha uma playdate nessa manhã, ela não está a responder, começa a ficar muito preocupada. Ela continua, ela tenta, aliás, ela numa daquela de preocupação tenta abrir a porta está trancada por dentro e uma mensagem é mandada, ou seja, por causa do sistema de segurança da casa dos Watts, é mandada uma mensagem para Chris, que ela está a tentar entrar, e ele liga-lhe, dizer, mas o que é que se passa? Ele diz, eu estou aqui, estou preocupada, o que é que se passa? Ele insiste com ela e diz: ela ia à casa da amiga, tipo, por favor, sai da minha propriedade. Entretanto, às 8:30 da manhã, há um registro de uma chamada telefónica do Chris para a escola das filhas a dizer que elas não vão frequentar mais aquela escola.
Antes ou depois da amiga estar a tentar entrar em casa?
Antes. Antes dela ir lá. Isto eu devia ter mencionado antes. Antes da filha da amiga ir lá à casa. Ele ligou para a escola das filhas a dizer que as filhas não iam mais à escola, àquela escola. Disse que elas iam. Não explicou o que é que elas iam fazer, só que elas não iam mais à escola. Entretanto, várias amigas começam a perceber realmente que Shannon continua a não dar sinais de vida, que a Nicole está preocupada, e há mais uma outra amiga que manda uma mensagem a Chris a perguntar se está tudo bem, e a todas elas ele responde: sim, acho que está tudo bem, ela tinha um playdate. Enquanto isto está a acontecer, portanto, enquanto as amigas estão preocupadas com a Shannon, enquanto ninguém sabe muito bem onde é que ela anda, o Chris, na internet, ia à procura de hotéis em Aspen, que é um sítio muito comum para fazer ski, e continuava a contactar a sua agente imobiliária, que estava a mandar-lhe e-mails sobre a venda da casa deles, porque eles, lá está, tinham falado em se calhar mudar de cidade, então já tinham falado em pôr a casa à venda e já tinham falado com uma agente imobiliária. Portanto, no meio disto tudo, ele continuava a falar com a agente imobiliária por e-mail, com updates sobre a casa que eles estavam a tentar vender e o que é que procuravam numa casa nova. Lá está, no meio disto tudo, Chris repara que Nicole tentou abrir a porta, liga-lhe, diz, tipo, base da minha propriedade, faz favor. Ela diz que vai chamar a polícia para fazer um... Eu não me lembro se é um wellness check ou um welfare check, tipo, no fundo é para a polícia verificar...
Está
tudo bem. E o Chris diz, não chamamos a polícia, eu estou a ir para casa. No meio disto tudo, a Nicole liga para o médico e descobre que a Shannon não apareceu à consulta. E ela aí, tipo, diz, não quer saber o que é que o Chris diz, liga para a polícia. Entretanto, a polícia realmente chega e não consegue entrar em casa porque precisam do código da garagem para entrar. Entretanto, Nicole liga ao Chris a pedir o código. O Chris diz que o código não funciona, tem de ser aberto com a chave e que ele está a caminho. Existem vídeos da bodycam do polícia. E isto é tudo, lá está, é ótimo para quem analisa os comportamentos e por aí fora, porque o Chris, tipo, lá está, isto agora é outra coisa. Se houvesse a suspeita de que um familiar teu tivesse mal, tu punhas entraves ou dizias, não, tipo, arrombem-me a porta, tipo, entrem-me pela porta adentro, vejam se a minha mulher e as minhas filhas estão bem, por favor.
Ok, calma. Se fosse verdade aquilo que ele estava a dizer, que ela estava num playdate ou que tinha levado as miúdas a um playdate, não me vão arrombar a porta, estou a tentar vender a casa, estou com dívidas em todo lado e mais algum. Não,
Mas ela
só
não.
porque uma amiga
Mas a questão não
da
é essa,
Shannon está a passar,
Berna.
se
Ela não tinha
aquilo
uma playdate, ela tinha uma consulta médica. Ela não tinha uma playdate, tinha uma consulta médica. E ele nem sequer sabia da consulta médica. Porque ele nem sequer se.
Então era ela que estava a esconder coisas ou era ele? Sorry.
Oh,
Eu já
filha,
estou a perdoar.
filha,
Certo.
se o meu marido não, diz-me abertamente que está com medo de ter um terceiro filho, que só quer as duas filhas que tem e está desconectado de mim, está não sei o quê, se na última consulta médica ele não mostrou qualquer interesse, se calhar também lhe vou dizer desta nova, se
Mas
as coisas estão.
ela já tinha ficado toda esperançada porque já tinham tido a tal conversa de sim, vamos melhorar isto, não foi?
Filha, está bem? E ele
E
pode.
não
E
lhe
ele
diz, olha, vou
com.
ter esta consulta?
Ele, como bom homem que é, pode ter
Sorry.
esquecido ou pode não ter ouvido.
O que
Desculpa,
eu estou a
Helder.
dizer é, se aquilo que ele está a dizer, ok, havia um playdate ou treta que o valha, porque pá, se a consulta do médico era às 9, não ia durar a manhã toda, então compreendo que ele não quisesse que lhe arrombassem a porta.
Ok, então
Só.
ouviste desta maneira, de outra perspectiva. Ok, ela tinha realmente um playdate, mas o carro está na garagem, as cadeirinhas bebés estão dentro do carro e os sapatos dela estão à porta ainda. Não há.
Sabia que os sapatos estavam à porta? Se a porta
Porque
está à porta?
eles têm aquelas portas com os vidros de lado.
Ok.
Dá para ver para dentro de casa através da.
Still, podia ter sido a amiga que tem. Pá, não sei. Podíamos aqui
Estás à
enquadrar
procura
muitas coisas.
demasiadas.
Não, é
É
assim.
assim.
Do ponto de vista dele, a amiga está a se estressar. Se isto fosse verdade, a amiga está a se estressar. Não me vão arrombar a porta com uma coisinha de nada.
A questão é,
Se
mesmo tu
fosse verdade.
estejas, mas mesmo que estejas a esconder qualquer coisa, ou estejas a tentar que a polícia não te entre em casa sem tu lá chegares, porque estás a tentar esconder qualquer coisa, eu assumo que tu também penses naquela de, pá, se eu não agir como um marido preocupado, se calhar, tipo, as suspeitas vão cair em cima de mim.
Bem, não.
Isto porquê? Eu digo isto
Como
porquê?
criminoso, ele não tem que ser perfeito, certo?
Não, exato.
Ele pode ter achado que dizer que estou a ir para aí agora
Se
fosse.
fosse o suficiente.
Pronto.
Atenção, isto nem é tanto por ele não ter dito que podiam arrombar a porta, é mais também porque o carro dele veio devagarinho, ele saiu do seu carro, fez o seu tipo, não correu, não mostrou preocupação, não nada. Isto é porquê? Porque também há, lá está, há analistas comportamentais que também pegaram nestes vídeos todos e analisaram e ao pormenor e especialistas que... Especialistas, não é? Porque não é uma ciência exata, mas há muito comentário na internet. E realmente é uma das coisas que falam é tipo, ele não me pareceu preocupado a nenhuma altura. Tipo, lá está, ela tinha uma playdate, mas lá está, se sabes que a tua mulher tem lupus e tem a possibilidade de, com a sua diabetes, desmaiar, se há um indício qualquer de preocupação, tu se calhar pões a tua porta em segundo plano e dizes, já, ok, se há preocupação, por favor, tipo, entrem pela porta, não há problema, tipo, entendes? Tipo, se calhar estás a pensar nas tuas finanças primeiro do que no bem-estar.
Ela pode estar desmaiada, mas não quer dizer que ela esteja em perigo ao mesmo tempo, certo? Eu não faço ideia como é que lidaria com uma situação parecida, se fosse real, mas é na base do, ok, há a probabilidade de ter desmaiado. Também há a probabilidade de estar a fazer uma cesta.
Eu acho que estás a querer ser demasiado advogada do diabo.
Exato.
Sorry.
Um bocadinho.
Toda esta preocupação indícios. Da amiga de se estar a meter na vida deles e de estar a...
Mas a amiga não está a meter na vida deles. A amiga que está a agir... consoante aquilo que a mulher dele lhe tinha contado nos últimos tempos. E a partir do momento em que tu tens conhecimento que ela tem uma consulta para ver da gravidez,
e que não foi
a amiga
consulta.
Não fala contigo durante o dia todo. Tu sabes que a amiga por si só já tem problemas de saúde. Dirige-te à casa dela para tentar perceber se ela lá está, se aconteceu alguma coisa. Há indícios de que ela está em casa. Todos os indícios apontam para isso. O marido diz que ela não tem nenhuma consulta, que teve foi um playdate. Provavelmente ele sabia da consulta, só não, ele só disse é que não sabia da consulta. Mas ele se calhar sabia, não é?
Isso por acaso não se sabe, mas podia saber, sim. Podia que soubesse. É. Podia ser.
Portanto,
que soubesse.
A amiga agiu bem.
Sim.
A amiga chamou a polícia e a polícia foi fazer o cheque. Agora, todos os indícios apontam para... Opa, tudo bem, podemos alegar. Epá, ele já estava a cagar para o casamento e já não queria saber. Mas uma coisa é cagares para o casamento e não queres saber da tua mulher. Outra coisa totalmente diferente é não queres saber das tuas filhas. São duas coisas diferentes. Porque eu posso não gostar da Marta, mas se eu tiver um filho, eu vou me preocupar com ele. Pelo menos se eu sou apelidado de um pai tão extremoso, e se me preocupa
okay.
tanto...
Ok, e se é uma diferença de 10 minutos de tu chegares a casa, vais dizer, arrombei uma porta?
Claro!
Mas não foi, atenção, não foi bem.
Para começar, as distâncias nos Estados Unidos são estúpidas.
Exato.
Para eles andar pouco,
ele demorava quase uma hora e tal a chegar, a ir e vir do trabalho.
Para começar, isso é estúpido, né? Porque as distâncias nos Estados Unidos, para mim, andar pouco é ir daqui a casa de um amigo meu que mora a 10 minutos de distância de mim. Para eles é uma hora. Pronto.
Exato.
E segundo, nada me garante que pudesse estar a acontecer alguma coisa naquele momento. E que esse tempo em que eu vou, entre eu chegar a casa e alguém que lá está no momento possa agir, pode salvar uma vida. Portanto, é literalmente estar a querer defender o indefensável. Se ele realmente fosse preocupado, e eu já não estou a pôr o ponto de preocupar-se com a mulher, porque ele estava-se a cagar para a mulher.
Ok, estás a pensar mais nas filhas.
Estou a pensar nos filhos. Se ele não sabe nada das filhas... No mínimo, aquilo que ele dizia é pá, entrem em casa, vejam lá se as garotas estão bem.
Exato. Porque mesmo que ela estivesse a fazer uma cesta, é tipo, ok, ela está a fazer uma cesta, quem está a olhar pelos putos? E mesmo que ela esteja desmaiada no chão, quem está a olhar pelas crianças? Tipo. Lá está, tipo, é assim, isto. Again, exatamente por haver tantas.
Das miúdas.
Exato. As miúdas. Lá está, por haver tanto. Análise comportamental, é que também, se calhar, eu como vi muitos vídeos disso, também estou um bocadinho... Porque ele realmente agiu de maneiras um bocado suspeitas, mas lá está, porque, por exemplo, ele chega, vai cumprimentar o polícia, vai abrir a porta da garagem, em vez de, lá está, again, isto sou eu que, se calhar, lá está, e lá está, isto até ajuda um bocadinho ter, por exemplo, aqui o Helder, que é um gajo super ponderado e super calmo em situações de crise, e ele próprio diz, tipo, nestas situações, tipo... Caguei para a porta, tipo, se há uma coisa que pode estar a acontecer, por favor, arrebentem-me essa merda. Tipo, eu se calhar também, lá está, o gajo entra, estás a ver. Se houvesse a hipótese do meu marido estar caído no chão e as minhas filhas estarem sem ninguém, eu entrava pela casa adentro aos gritos a chamar por toda a gente e mais alguma, tipo, por favor, alguém me responda, tão bem, está tudo bem. Este gajo não, este gajo entra, abre a porta da garagem, entra pela garagem, espreita para dentro do carro da mulher, calmamente, olha lá para dentro, entra pela porta, portanto, há uma conexão entre a garagem e a casa, entra por lá e demora... Ele demorou mais de um minuto, porque tipo, lá está, a porta da garagem é aqui e a porta de entrada é aqui, portanto ele demora tipo 2 segundos a dar a volta, mas ele demorou mais de um minuto a vir abrir a porta à polícia e à amiga. O que se passou durante esse tempo, só ele é que sabe. Mas há uma suspeita de que ele tenha escondido o telemóvel da Shannon entre as almofadas do sofá, E que ele possa ter estado a arrumar alguma coisa, mas lá, again, isto é especulação pura e dura, mas foi onde o telefone dela foi encontrado entre as almofadas do sofá, o que não era normal, tendo em conta que ela tinha sempre o telemóvel com ela, o telefone era posto a carregar por norma na mesa de cabeceira dela à noite, isto era sabido pelas amigas. Podia ser uma anomalia, naquele dia ela podia ter deixado o telefone ali por alguma razão, mas a suspeita é que ele possa ter tentado esconder coisas e para aí fora. Pronto, de qualquer maneira. Depois até foi a amiga que encontrou o telemóvel ali. Lá está, e eu depois até, exatamente aquilo que eu estava a dizer dos analistas comportamentais, exatamente a coisa normal seria entrar pela casa adentro, chamar, gritar, tipo, está toda a gente, está alguém vivo, tipo, está toda a gente bem, o que é que se passa? Mas ele não. Entra, abre a porta, começam a falar à porta sobre A, B, C ou D, vão lá acima, tipo, sobem a escada, não sei o quê, e... outra coisa que reparam muito durante este tempo, é que ele está sempre a olhar para o telemóvel. Portanto, ele tem sempre o telemóvel na mão e parece estar a mandar mensagens a alguém. A questão é, again, se tu achas que alguma coisa aconteceu à tua mulher e estás em pânico, tu mandas mensagens ou telefonas. Existem realmente registros de que ele tentou ligar para ela, chamadas muito curtas, e que mandou-lhe mensagens, está tudo bem, ou como é que estás, ou está tudo bem. Again, no meio disto tudo, sabendo o que se sabe depois, aquilo é claramente a tentar limpar, tipo, os seus tracks.
É, mas pronto. Muito mal, não é?
Muito mal, atenção, ninguém diz que ele era um gênio do crime, não é? Tipo...
Está bem, mas...
Ou um gênio de todo, portanto... É assim, lá está, ele, tipo... Aliás, lá está, através desta coisa dos analistas comportamentais, dizem que as pessoas meio culpadas, ou até muito introvertidas, atenção, ele podia ter usado o telemóvel para evitar contacto direto, olhar direto com a polícia, uhum. Porque a polícia está a falar com ele e ele está, sim, pois, sim, eu via hoje de manhã, tipo, levanta os olhos, eu via hoje de manhã, não sei o quê, e o polícia pergunta-lhe, está tudo bem na vossa relação? E ele diz, nós estamos a separar-nos, e o polícia diz, se a viu de manhã, ele diz que sim, que ela estava deitada ainda quando ele saiu para o trabalho, eles dão uma volta à casa, veem que o problema está tudo normal,
Encontram a carteira dela, não é?
Encontram à porta, portanto, tá o telefone, a carteira, chaves, está tudo lá. Isto juntando com as cadeirinhas, os sapatos, tipo, começa tudo a empilhar-se. Que a única coisa que falta, notório, é os lençóis da cama, de casal, os cobertores das filhas e que a aliança de casamento da Sharon estava na mesa de cabeceira. E o próprio Chris menciona depois... que ela só tira a aliança quando é para pintar o cabelo, que é para não a estragar. De resto, ela nunca tira a aliança. Se foi ela ou não, até pode ter sido ela que tirou ou não, o facto é que a aliança foi encontrada na mesa de cabeceira. Portanto, o Chris depois conta então ao agente que ela chegou muito tarde naquela noite, que eles tinham tido uma conversa muito séria nessa noite sobre o seu casamento, tinham discutido, mas depois tinham ido dormir. E que Chris acordou às 5 para ir trabalhar, ela estava na cama e ele seguiu para o trabalho. E depois a história continua. Portanto, para ele foi para o trabalho e ele só sabe...
Ele diz que a discussão foi muito má e que, tipo, tinham decidido terminar as coisas?
Ele mencionou que eles estavam a passar por uma separação. É o que está na bodycam, ele disse à polícia. Não disse exatamente o que é que discutiram.
Não, era para perceber se ele dá a entender que a discussão era grave o suficiente para não dormirem na mesma cama ou não.
Lá está, sim, lá está, ele não dá a entender, ele diz só que discutiram e que foram dormir, o que para mim também é um bocado estranho, porque tipo, se eu tivesse a discutir, lá está, tipo, eu e o Elder também somos diferentes, o Elder consegue adormecer facilmente em qualquer circunstância, eu se estiver a remoer com qualquer porcaria não durmo, e se tivermos então a ter uma discussão super séria sobre a nossa relação, não durmo de certeza e não o deixo dormir a ele até resolver as coisas, se calhar isso é um bocadinho mau, mas... A mim custa-me que ela ver o seu casamento a desmoronar-se, decida, sim, vamos dormir. Tipo, não sei, lá está. O que é que se passou naquela noite, só ele é que sabe, e isto é o que ele está a dizer para já. A polícia disse então a Chris que ia dar a mulher e as filhas como desaparecidas, na manhã seguinte, ou seja, no dia a seguir, se elas não aparecessem até ao final deste dia. Portanto, do dia 13. No meio disto tudo, e isto são aqueles pormenores que tu não sabias, mas que eu agora vou gostar de te dar, é que ele continua a responder à agente imobiliária sobre a venda da sua casa e a compra de uma casa nova como se nada se passasse. Ela continua a fazer-lhe perguntas sobre mas o que é que procuras numa casa nova? E acho que lhe pergunta até se a garagem dele está cimentada ou whatever, e ele diz, não, e procuramos não sei o quê. Portanto, ele está... Lá está, no meio de uma crise, eu assumo que tu não tenhas a presença de espírito e continuas a tentar vender a tua casa.
Já agora, o que é que ele quer? O que é que ele diz que quer? Tipo, se pede uma casa para uma
ele
família?
Ele pede sempre casa para a família. Eu reparei nisso. Eu não tenho aqui os pormenores, mas eu tenho ideia dele ter dito, tipo, 3 quartos, não sei o que, não sei o que mais.
Ok.
Entretanto, o vizinho do lado, portanto, ele chama-se Nathan, ele convida Chris e a polícia para a sua casa para poderem ver os registros da sua câmara de segurança, porque a câmara de segurança dele, apesar de estar apontada para a driveway dele, apanha, tipo, na visão periférica, um bocadinho da driveway da casa dos Watts. Portanto, realmente, uma coisa que se nota é que seria impossível Shannon ter saído pela porta da frente, se ela realmente tivesse o playdate ou tivesse a coisa médica, que seria impossível Shannon sair pela porta da frente sem terem dado por isso, porque a câmara teria apanhado, a não ser que ela tivesse saído pelas traseiras, o que provavelmente não faria sentido, porque se tivesses boleia de alguém para ir a algum lado, porque essa podia ser uma hipótese, ela não levou as cadeiras bebê e não levou o carro porque alguém as veio buscar, mas ela teria sido apanhada na câmara se tivesse a sair de casa, de certeza, e é pouco provável alguém sair pela porta das traseiras, que dá para trás, não é? Se tem uma boleia para vir apanhar. Entretanto, ou seja, eles mostram e vê-se aquilo que eu já tinha falado antes, vê-se o Chris realmente a sair de casa, ou vê-se alguém a sair de casa, isto depois é outra coisa de contexto, mas já se fala à frente, vê-se alguém a sair de casa realmente e a carrinha a ser posta a trabalhar, as luzes a acender e a carrinha a ser feita a marcha atrás, e realmente vê-se uma pessoa trás e para a frente a tirar e pôr coisas, não sei o que é que leva ou o que é que não leva, não sei, porque ele está sempre, ou seja, se a carrinha está aqui e a câmara está aqui, ele está a passar por este lado, portanto não se vê por completo o que é que ele está a carregar, mas vê-se a fazer 3 viagens diferentes. Entretanto,
tinha timestamp?
Tinha timestamp. Portanto, é um timestamp das 5 e qualquer coisa da manhã, 5 e meia. Agora tinha de ir ver outra vez, mas...
perto da hora dele...
Da hora... Sim, exatamente a hora que ele disse, 5 e meia da manhã, que é a hora que ele costuma sair para trabalhar. Entretanto, o polícia deve ter percebido que o vizinho queria dizer mais qualquer coisa e disse a Chris, eu só preciso do statement dele que ele assine, e disse a Chris para sair. E, entretanto, o vizinho comenta com o polícia de que ele não estava a agir nada normal. Que Chris não estava a agir nada normal, que ele normalmente nunca fala, é sempre muito caladinho, que estava super irrequieto e que estava quase que a explicar-se demais, o que não era nada comum nele, que ele tipo, não costumava ser tão tipo, falador, e que ele comenta que ele não está a parecer preocupado, mas sim que está a tentar esconder alguma coisa, e que para uma pessoa calada e introvertida parecia que estava a falar demais, tipo, a tentar quase que... justificar-se demais. Diz também que não é comum Chris puxar a carrinha para carregar para o trabalho, que ele costuma ou já ter as ferramentas no carro ou seguir logo, que ele não costuma puxar a carrinha para cima, e que ele e a mulher já suspeitavam que houvesse problemas no casamento porque os ouviam a discutir de vez em quando. Lá está, discutir de vez em quando é normal. O que é que pode ser considerado discutir mais do que o normal, isso depois já é da noção de cada um, não é? Entretanto, lá está, isto depois está tudo na bodycam, há os vídeos todos, e às vezes vale a pena ver, porque realmente enquanto ele está a observar isto, tu estás a ver, mas se não conheces a pessoa antes, também não consegues avaliar muito a sua maneira de estar, não é? Entretanto, a notícia chegou rapidamente aos jornais locais, e houve repórteres, obviamente, não é? Como eles são os abutrezinhos, a plantarem-se à porta de casa, e Chris cometeu o que eu acho, lá está, depende de pessoa para pessoa, mas cometeu aquilo que eu acho que foi um erro, que foi, falou com os repórteres. E a entrevista, e quero que vocês vejam também, se quiserem ver, porque realmente é muito estranha, ele passa uma imagem completamente desprovida de emoção, ele tipo, parece estar meio a rir, ele sorri em certas partes, ele tipo, está a falar, está assim com as mãos cruzadas tipo, no corpo, e está tipo, eu só quero que a minha família volte, quem estiver, por favor, deixe-se, ou seja, tipo, não é, É estranho. Houve muita gente, eu já vi muitos vídeos sobre isto, houve muita gente que disse, foi neste momento, ao ver esta entrevista, que eu decidi que ele tinha alguma coisa a ver com isto. Porque ele... Lá está, outra vez, é o que tu dizes, e não se pode esperar que toda a gente reaja da mesma maneira a cada acontecimento, óbvio, mas toda a presença dele foi super suspeita e super... É tipo... desprovida de emoção, e aquilo que ele diz é estranho. Houve muita gente que suspeitou aqui dele, e realmente ele foi depois chamado pelos investigadores para falar com eles e para ser interrogado por várias coisas, para tentarem perceber o que é que tinha acontecido naquela noite, o que é que se tinha passado. Aqui mais ou menos foi quando ele começou a ser investigado como possível suspeito. Existem registros de que ele começou aqui a tentar apagar mensagens entre ele e a Nicole. E nessa noite, ele e a Nicole tiveram ao telefone durante uma hora. Claro que o conteúdo dessa chamada, ninguém sabe.
Depois
do desaparecimento, depois de falar para as câmaras, sim. Nessa noite, ele teve uma hora ao telefone com ela. Mas não se sabe, obviamente. Ele nunca revelou sobre o que é que tiveram a falar. No dia 14 de agosto, no dia a seguir ao desaparecimento, existem registros de que a Nicole pesquisou o nome da Shannon Watts e nessa tarde passou 4 horas on and off a pesquisar notícias sobre o desaparecimento da Shannon, da Bella e da Celeste, bem como pesquisar coisas como se a polícia consegue descobrir mensagens e se durante quanto tempo é que as companhias telefónicas guardam as SMS nos seus registros. Se isto prova que ela estava a esconder alguma coisa, não sei. Pode, por simplesmente, ela ter percebido. Será que eles chegaste a alguma coisa a ver com isso? Se calhar vou, tipo, salvaguardar-me. Não se sabe. E este pedaço de informação que eu descobri no Discovery do julgamento é outra que eu também te quero dizer, porque, mais uma vez, é super suspeito. Durante este... Neste dia, no dia 14, existe, há uma chain mail, tipo um e-mail a correr vários amigos sobre uma Fantasy Football League que os amigos estavam a fazer, ao que Chris responde, contem comigo. No meio disto tudo, tu estás a ser interrogado pelo desaparecimento da tua mulher e das tuas filhas, estás a agir como um marido preocupado e um pai preocupado, mas sim, sim, eu quero entrar na vossa liga de Fantasy Football, contem comigo.
Eu já te disse algumas vezes, eu acho que o gajo não estava a bater bem nessa altura. Eu
acho que ele nunca bateu bem, mas pronto.
Porque lá está, ele não estava a agir como um criminoso que se estava a tentar proteger, ele estava só a seguir passos, quase, como um autómato, e tipo, ai, ai, isto é fixe, bora.
Não sei, que é shady AF, é bué esquisito, é bué estranho. Entretanto, no dia 15 de agosto, ele foi interrogado pela polícia durante horas. E se vocês... Lá está, eu sei que... Não sei se vocês têm interesse, mas vale a pena ver. Vale a pena ver o interrogatório. Porque a polícia que o interrogou, ele é muito bom naquilo que faz. E usa muitos truques. Há truques que eles fazem. Não digo para o enganar, não é bem isso, mas para... o fazer levar à verdade ou tentar definir se ele está a dizer a verdade ou não. E foi realmente com muita mistria que ele foi interrogado e é digno de se ver, mas vale a pena ver. Entretanto, eles perguntaram-lhe se ele está a ter isto já depois da Nicole Kessinger, ou seja, ela depois chegou-se à frente, ou seja, a amante. Ela chegou-se à frente quando percebeu que ele estava a ser interrogado. Ela veio falar com a polícia e disse: eu sou a amante do Chris Watts. E já sabendo isso, eles perguntaram-lhe se ele tinha um amante e ele negou. E eles depois, claro, disseram-lhe: filho, nós já sabemos que tens. Portanto, tens de nos dizer a verdade. Ele continuava a negar que não tinha feito nada, que não aconteceu nada. E, entretanto, perguntaram-lhe se ele estava disposto a fazer um teste do polígrafo. E ele disse que sim. E falhou redondamente. Claro que os testes do polígrafo não são usados em tribunal como prova, mas ele não passou no teste e, mais uma vez, ele ou seja, depois do teste, ele foi, voltaram a interrogá-lo mais um bocado. Mas também vale a pena ver o teste do polígrafo a ser posto em ação, porque a Tammy, a gente que o interroga, também é muito boa, porque ela tenta acalmá-lo, tenta pô-lo confortável, tenta pôr, tipo, relaxar-lhe e dizer: ah, isto é na boa, você vai passar isto na boa, tu não fez nada, não tem razão nenhuma para se preocupar, não é? Quer dizer, e ela também é muito boa nisto. Entretanto, eles voltam com os resultados dos testes e dizem: filho, falhaste. E ele continua a dizer: eu prometo que não vos menti, eu prometo que não fiz nada. E continua sempre a bater na tecla. Entretanto, um colega de trabalho encontrou os tais e-mails entre o Chris e a Nicole e entregou-os à polícia como prova, bem como o GPS da carrinha de trabalho do Chris, que mostra que ele, efetivamente, naquela manhã foi ao local onde estavam os tanques, que era o local de trabalho dele, o que normalmente não seria suspeito, mas a polícia pensou, porque não investigarmos, e eles levaram um drone até lá. E o que é que o drone descobriu? Não só ao passar por cima do descampado, que era um descampado enorme com os tanques lá no meio, não só descobriram o lençol da cama, que faltava da cama deles, estava no meio do campo, e estava ao pé de um sítio onde a terra parecia ter sido remexida. No meio disto tudo, a polícia continua a insistir com ele e a dizer: ouve, falhaste no teste, o teu GPS o GPS mostrou que foste aqui, e foi isto encontrado, tens de dizer a verdade. E ele continua, durante um tempo continua a negar, e usa uma expressão muito que a mim e a muita gente foi suspeita. Ele diz: eu não magoei aquelas crianças. Não me parece uma expressão normal quando estás a falar dos teus filhos. Tipo, eu não fiz nada à minha mulher, eu não magoei aquelas crianças. É tipo, não vais usar as tuas filhas, não vais dizer o nome delas, aquelas crianças. É uma coisa, lá está, again, é uma análise de comportamento verbal, mas parece um bocadinho detached, como é que se diz?
Desapegado,
obrigado, exato. No meio disto tudo, ele finalmente, de cansaço ou de perceber que não vai conseguir escapar com esta, diz que quer dizer a verdade, mas quer falar com o pai. O pai, entretanto, tinha vindo da Carolina do Norte, o pai é chamado dentro da sala e ele entra, e o Chris finalmente confessa que matou a Shannon. O que ele alega é que viu-a a sufocar a Bella e a Celeste no monitor dos bebés. Eles tinham, há quem tenha só aqueles áudios, eles tinham um monitor de vídeo, e numa raiva ele diz que as duas filhas já estavam azuis quando ele entrou no quarto e que ele passou-se e estrangulou-a até à morte num acesso de raiva. E que quando viu o que fez, que matou a mulher e as filhas mortas, que desesperado tirou os lençóis da cama, enrolou o corpo da Shannon nos lençóis, levou-a para o carro, levou as filhas para o carro, conduziu até ao sítio onde estava a trabalhar, enterrou o corpo da mulher numa vala rasa e meteu os corpos das filhas, uma em cada tanque petrolífero que estavam no local. Há quem depois, mais à frente, mas isto aqui eu não quero entrar muito nisto porque também não é muito importante, mas há quem depois mencione que a própria reação do pai do Chris pareceu um bocado esquisita, porque ele não tem reação emotiva àquilo que o filho está a contar. Tipo, o filho está a dizer que a Nora matou as netas dele e que ele matou a mulher, e o pai não tem grande reação. Mas lá está, outra vez, não podemos saber como é que reagíamos naquela situação. Há pessoas que acham estranho, há pessoas que consideram os próprios pais do Chris como pessoas um bocadinho narcisistas e um bocado desconectadas, mas isso são teorias, são comentários que há na net, e há pessoas que realmente mencionaram isto. Eu, por mim, falo que se calhar, se eu confessasse à minha avó que tinha assassinado o meu marido e não sei o que, ela se calhar passava-se de marmita comigo e dizia, começava aos gritos comigo: o que é que tu fizeste? Pronto. Mas lá está, não podemos assumir como é que cada pessoa iria reagir no meio disto. Entretanto, a polícia realmente dirige-se ao local, encontra o corpo da Shannon facilmente, porque realmente estava numa vala muito, muito rasa. Recuperar os corpos das filhas foi muito mais complicado porque estavam dentro de tanques gigantes de óleo. E foi muito difícil, não só por causa dos fumos, como exatamente para conseguir tirar os corpos de lá, o resgate foi muito mais complicado. No meio disto tudo, Chris continua sem mostrar grande emoção. Ele, em altura nenhuma, até os próprios detetives comentaram isso, que ele não mostra muita emoção em altura nenhuma em que está a contar isto, sobre a morte da mulher e especialmente sobre a morte das filhas, porque mesmo que ele estivesse desconectado da mulher, a perda das filhas seria uma coisa emotiva. Mas pronto, no meio disto tudo é interessante, eu acho interessante porque eu sei a história por trás, de mencionar que a Nicole, a amante, pesquisou no Google artigos sobre a Amber Fry. A Amber Fry foi a amante do Scott Peterson, que é um caso dos anos 90, também de um homem que foi acusado de matar a mulher grávida. E veio à luz que ele também estava a traí-la, e a Amber Fry foi muito conhecida porque ela, depois de descobrir que ele era casado e que ele era suspeito de matar a mulher, cooperou com a polícia e gravou chamadas entre ele e ela, e pronto, ela tornou-se muito mediática porque, não só porque era amante de um gajo que fez uma coisa tão horrível, ou que foi acusado de fazer uma coisa tão horrível, como ela colaborou com a polícia e conseguiu chamadas gravadas e por aí fora. Portanto, a Nicole Kessinger pesquisou o nome de Amber Fry, pesquisou, isto é sempre interessante, pesquisou o património líquido da Amber Fry, portanto, quanto é que ela valia em termos monetários, que tipo de contrato de livro é que Amber Fry conseguiu, e se as pessoas odiavam a Amber Fry. Foram as pesquisas que ela fez no Google quando finalmente foi descoberto isto tudo, o que não deixa de ser um bocado prioridades. Mas pronto, só no seu julgamento em novembro do mesmo ano é que o Chris muda a sua história e finalmente conta aquilo que agora é considerado a verdade. Ele diz que nessa noite em que a Shannon chegou a casa, ela deitou-se ao pé do marido e eles iniciaram relações sexuais, e que depois disso adormeceram. E umas horas depois, quando ele acordou para ir trabalhar, ele acordou a Shannon também para eles conversarem. Por alguma razão, isto a mim não me faz muito sentido, mas ele diz que aconteceu, por alguma razão ele diz que se sentou em cima das pernas da mulher enquanto conversavam, tipo, sentou-se assim por cima, e a conversa demorou à volta de 15 a 20 minutos. Durante isto ele diz que Shannon chorou e que disse que ele sabia que tinha outra mulher, algo que ele negou, mas que afirmou que já não amava a mulher e que eles já não eram compatíveis. Ele alega que ela teve um acesso de mágoa, não é? Que chorou e que, no meio da raiva toda disto, disse-lhe que ele nunca mais ia ver as filhas e que ele tinha de sair de cima dela neste momento porque ele estava a magoar o bebê, na maneira como ele estava sentado. Ele aqui diz que se passou e pôs as mãos à volta do pescoço da Shannon e a estrangulou. Durante o julgamento, o advogado da acusação mencionou que se demorem à volta de 2 a 4 minutos a estrangular alguém. E o Chris disse que ele se perguntou a si próprio porque é que não conseguia largar o pescoço dela e pronto. No meio daquilo, ele diz que o acesso de raiva foi tão profundo que, apesar de ele estava a ver-se a fazer aquilo, mas que não estava a conseguir largar e não conseguia entender porque é que não conseguia largar. E no meio disto tudo, aliás, ele também diz que a mulher nunca lutou ou gritou. E que ela não, tipo, não, por isso é que não há, ele não tinha feridas de defesa nele próprio, e dizem que é porque ela não lutou, mas há quem não perceba porquê que ela não tentou lutar pela vida. Ele diz que, entretanto, a filha mais velha, a Bella, entrou no quarto e perguntou o que é que se passava com a mãe. Ele respondeu pura e simplesmente que a mãe não se sentia bem enrolou o corpo da Shannon num lençol, isto sempre com a Bella a observar. Diz que levou o corpo da Shannon para o carro e que quando voltou a casa, a Celeste também já estava acordada e estavam as duas no quarto deles. Ele diz que foi aí que sentou a Bella e a Celeste no banco da frente da carrinha, que ele tinha aquelas carrinhas de trabalho com os... Não tem só dois lugares à frente, tem três ou quatro. Não é importante. Enquanto conduzia até ao campo petrolífero para se livrar do corpo de Shannon, cada uma delas levou o seu cobertor e a Celeste levou um peluche, e é por isto que os cobertores também faltavam dos quartos. Ele disse que a este ponto sentiu que não estava em controle dos seus movimentos e que pegou num garrafão de gasolina com a intenção de se pegar fogo e se matar no campo petrolífero. Mas que mudou de ideias porque fogo naquele local era perigoso e podia vir a magoar outras pessoas. Isto para mim é tipo... Primeiro, ele estava bem estabelecido que ele trabalhava no meio do nada. Mesmo uma explosão petrolífera naquela zona, e é por isso que os tanques estão naquela zona, não iam provocar assim tantos danos, e que se ele não se preocupa com a própria família, porque é que há de se preocupar tipo, com outras pessoas. Mas pronto, isso são outros 500. O que é que lhe passava pela cabeça nesta altura é com ele. Quando lá chegou, ele enterrou então o corpo da Shannon no meio do campo, e as filhas iam-lhe perguntando o que ele estava a fazer à mãe. Entretanto, ele voltou à carrinha e sufocou Celeste primeiro, enquanto a outra filha ia observando sempre calada. Depois levou o corpo da Sissy e deitou num dos tanques e voltou outra vez ao carro. E ele diz que aí Bella lhe perguntou onde é que estava a irmã e se o mesmo lhe ia acontecer a ela. Chris diz também que Bella foi a única que lutou contra ele quanto ao que lhe estava a acontecer e que as últimas palavras dela foram Daddy, no. Esta cena faz-me sempre uma confusão desgraçada, tipo, eu espero que sinceramente... Ele diz que ouve estas duas palavras cada vez que fecha os olhos e sinceramente espero que nunca a deixe de as ouvir. Entretanto, ele levou o corpo de Bella e deitou-a no outro tanque. É registado que as aberturas destes tanques são muito pequeninas e que ele teve de forçar os corpos para passarem na abertura e como é que ele teve a presença de espírito e a coragem para o fazer, isso depois só ele é que sabe. Ou seja, depois desta confissão e de tudo aquilo que foi apresentado em tribunal, ele foi considerado culpado nos crimes contra a família e foi sentenciado a 5 sentenças de vida consecutivas sem a possibilidade de liberdade condicional. A família de Shannon intercedeu a seu favor, eu nem quero dizer a seu favor, mas foi mais, só disse que não queria que eles tivessem a pena de morte porque eles são da crença que ninguém tem o direito de decidir quem vive e quem morre, nem um tribunal. Eles, como pessoas religiosas, dizem que só Deus é que tem esse poder, e então não queriam que ele tivesse a pena de morte e que é castigo suficiente ele ter de viver sabendo aquilo que fez e viver com as consequências daquilo que fez. Os pais da Shannon e o irmão leram cartas em tribunal porque eles não quiseram testemunhar propriamente, mas prepararam cartas que leram, a maior parte delas, a perguntar a Chris como é que foi possível ter feito o que fez e como é que foi capaz de matar as pessoas que mais o amavam na vida. E o irmão nem conseguiu ler a carta dele, teve de ser o advogado de defesa a ler, porque o irmão não estava capaz. E mais uma vez ele perguntou como é que foste capaz de fazer isto, eu considerava-te como um irmão. Foram cartas muito emocionais e muito emotivas e muito, sinceramente, é difícil de... Realmente, eu ao fazer a investigação deste caso, foi a altura em que eu chorei, foi a ouvir os testemunhos das famílias, da família neste caso, porque é difícil de ver. Os pais de Chris também escreveram uma carta. Porque eles inicialmente, no início, antes de Chris confessar aquilo que tinha feito, batiam o pé e diziam não, o meu filho não fez isto. É muito mais plausível para nós que Shannon tivesse morto as filhas e em vez de Chris. Ele nunca faria isto, nós não acreditamos, recusamos-nos a acreditar, o nosso filho não faria isto, ela era muito mais capaz de fazer isto do que ele. Entretanto, depois dele confessar, elas vieram falar eles vieram ler uma carta, aliás, a dizer que vieram agradecer à família Rusek, a família da Shannon, por terem pedido para que a pena de morte não fosse aplicada. Pediram desculpa à família por aquilo que Chris os fez passar e que não podiam defender as ações de Chris. E apesar de dizerem a Chris que o iam amar sempre, que não conseguiam justificar aquilo que o filho fez e nem podiam desculpar e não podiam de maneira nenhuma aceitar o que tinha acontecido. Os advogados de Chris depois também leram um statementzinho, mas ele só pediu desculpa àquilo que aconteceu e também não deixaram falar muito mais, porque a este ponto não valia a pena. O próprio juiz, quando o sentenciou, comentou que nos seus 17 anos como juiz, este era o caso mais trágico, desumano e cruel que já lhe tinha passado pelas mãos. E que disse, então, e a sentença que vais ter vai ser tal, tal e tal, e quase que, may God have mercy on your soul. Já depois de ele ter sido encarcerado, houve uma senhora chamada Sherilyn Cadle, que faz investigação destes casos e por aí fora, não sei se ela é propriamente uma jornalista, vamos chamar-lhe uma autora, que começou a conversar com Chris por carta. Mas sempre lhe disse que não achava que ele era inocente nem nada, mas que queria saber a versão dele e queria ouvir o que ele tinha para dizer. E ela descreveu várias cartas que teve com ele e publica algumas cartas trocadas entre os dois. E nestas cartas é que então Chris afirma que Nicole era a sua alma gêmea e que ela foi a razão pela qual ele matou a família, por querer estar livre para ficar com ela. Ele confessou também que andava a envenenar lentamente Shannon com oxycodone, que é um sedativo forte, numa tentativa que ela abortasse o filho, o que pode explicar também o porquê que ela não estava a sentir bem nos dias antes de morrer. As amigas tinham comentado que enquanto ela estava na viagem de trabalho, que ela não se andava a sentir muito bem, e pode justificar o porquê que ela não se andava a sentir bem e porquê é que ela não se defendeu quando ele a atacou.
Na autópsia? Não sei se é o tipo de coisa que iria aparecer.
Era capaz de aparecer, sinceramente, eu não acabei de ler as autópsias, mas a questão é, depende, porque se depende de quanto tempo, é porque passou algum tempo desde
Sim. Não, mas como dizes, explica muita coisa o facto de não haver as feridas.
As feridas defensivas, que eu sei que isto era uma coisa que tu tinhas dito, então, mas uma pessoa não defende, não luta pela vida pela sua vida e dos filhos, e realmente pode. É assim, há quem diga que ela podia estar só grogue de sono, acabou de acordar e de repente estás a ver.
Não, mas mesmo o pai dela diz que não acredita que a filha não se tivesse defendido.
Exato, exato. Se e se ela tivesse drogada, tinha aqui, se calhar, aqui uma justificação para isso. Ele também revelou, e isto aqui é que é uma coisa que faz-me imensa confusão, ele revelou que tinha tentado matar as filhas antes de matar Shannon. Ou seja, que antes de acordar, ele foi ao quarto das filhas e sufocou as duas. E que depois é que voltou ao quarto e depois estrangulou a Shannon, mas que elas depois supostamente acordaram e depois apareceram.
Espera. E nessa narração dele, em que primeiro mata as filhas e depois é que fala com a Shannon, em que altura é que houve a tal relação sexual que é suposto eles terem tido?
Ah, supostamente na noite anterior, quando ela chegou a casa.
Quando ela chegou, ok.
Sim.
Tá bom.
Lá está, ele diz que quando viu a Bella entrar no quarto, quando achava que ela já estava morta, e depois a irmã a aparecer também, que ele ficou meio tipo intervenção divina ou whatever, diz que não soube explicar como é que isso aconteceu, mas que claramente isso não o fez sentir-se de maneira nenhuma diferente, porque ele acabou por sufocar as duas, não é? Uhum. Lá está, no meio disto tudo, este crime chocou imensa comunidade. Claro que ninguém conseguia fazer sentido do que aconteceu. Houve uma vigília no dia 17 de agosto desse ano, quando aconteceu as mortes, uma vigília em que a maior parte da comunidade e a própria família da Shannon agradeceu à comunidade de Frederick, que é a cidade onde eles viviam, por ter mostrado tanto apoio, por todas as mensagens que receberam, por tudo aquilo que eles fizeram, porque era uma comunidade pequenina e então juntaram-se todos muito. E então houve uma vigília no dia 17. No dia 1 de setembro, Elas foram finalmente enterradas. O serviço fúnebre durou à volta de 90 minutos e o nome de Chris nunca foi mencionado. Chris Watts tornou-se rapidamente um dos homens mais odiados do país. E, no entanto, isto também aparece no Discovery, há dezenas de cartas de fãs a dizer que o adoram e que estão apaixonadas por ele e que mandam fotos delas. E isto para mim é uma coisa que nunca me entra. Nunca, eu não... É tipo, arranjem melhores ídolos.
Há algumas que chegaram a assistir ao funeral?
Não tenho a certeza.
Espera lá, como é que é?
Okay. Fãs de...
ele ganhou fãs por ter morto a família?
Sim. Ai, todos os serial killers.
Desculpa, não é todos os serial killers, é há gajas.
Há gajas, que... yeah.
Ficam
fascinados. É assim, eu sei que os americanos são todos assim meio marados daquela cabeça, não é? E se querem... Ai, tal que eu estou a ser preconceituoso, não. Eu estou a ser realista. Ponto. Ok? As gajas são todas meio marados da cabeça. Pá, não diria todos, mas são muitos.
Pessoal, mais uma vez, peço desculpa pela interrupção abrupta, mas, como sabem, como eu já expliquei antes, isto estava super comprido já, portanto, é aqui que eu vou fazer a próxima pausa e continuamos para a semana. Mais uma vez, quero agradecer-vos imenso do fundo do coração por perderem esta horinha da vossa vida a ouvir aquilo que nós temos para vos apresentar e para falar, e não tenho palavras para agradecer todo o amor que eu tenho recebido e toda a força que eu tenho recebido. Não estava à espera de tanto, por isso mais uma vez quero agradecer imenso por tudo e espero ver-vos cá para a semana, para a última parte deste episódio, e muito obrigada mais uma vez por estarem aqui e até já.